Seja bem-vindo ao IPVMcast.
Meus irmãos, abram as suas Bíblias no livro do profeta Isaías, ou acompanhe a leitura que nós faremos a partir do versículo 1 até o versículo de número 7. Isaías, capítulo 5, versículos de 1 a 7. Diz assim a palavra de Deus: Agora cantarei ao meu amado o cântico do meu amado a respeito da sua vinha. O meu amado teve uma vinha num outeiro fertilíssimo. Sachou-a, limpou-a das pedras e a plantou de vides escolhidas. Edificou no meio dela uma torre e também abriu um lagar. Ele esperava que desse uvas boas, mas deu uvas bravas. Agora, pois, ó moradores de Jerusalém e homens de Judá, julgai, vos peço, entre mim e a minha vinha. Que mais se podia fazer ainda à minha vinha, que eu lhe não tenha feito? E como, esperando eu que desse uvas boas, veio a produzir uvas bravas? Agora, pois, vos farei saber o que pretendo fazer à minha vinha. Tirarei a sua sebe, para que a vinha sirva de pasto. Derribarei o seu muro, para que seja pisada. Torná-la-ei em deserto. Não será podada, nem sachada, mas crescerão nela espinheiros e abrolhos. Às nuvens darei ordem que não derramem chuva sobre ela. Porque a vinha do Senhor dos Exércitos é a casa de Israel, e os homens de Judá são a planta dileta do Senhor. Este desejou que exercessem juízo, e eis aí quebrantamento da lei. Justiça, e eis aí clamor. Oremos. Senhor, Deus bendito e amado, obrigado pela tua palavra que é infalível, inerrante. Obrigado, ó Deus, pelo culto público, pela liberdade que temos, ó Deus, de estar te prestando esse culto e agora diante do Senhor para receber a tua instrução. Senhor, tem misericórdia de mim, mais uma vez te peço. Sou um pecador incapaz de manejar a tua palavra. Auxilia-me, dê-me a tua unção, ó Deus, para pregar a tua palavra. E também abençoe a tua igreja, ilumine os seus corações para que recebam a tua instrução. Essa é a nossa oração, em nome do Senhor Jesus. Amém. Querida igreja, o tempo em que essa palavra lida no livro do profeta Isaías ocorreu gira por volta em torno de 742 e 687, período em que Isaías foi profeta no Reino do Sul, em Judá. Qual era a situação do Reino do Sul nesse momento? A situação era a seguinte: o reino estava experimentando as bênçãos da aliança. Gozavam de uma certa prosperidade e das suas maiores preocupações eram algumas ameaças do Império Assírio que circundava ali a região. Isso era até bem comum naquela época, mas o fato é que o reino estava experimentando das bênçãos da aliança, sem, contudo, se lembrar das obrigações da aliança. O que ocorre é que, quando o Senhor Deus estabelece uma aliança com o povo, assenta esse povo na terra prometida, nós sabemos e lembramos que Deus concede a esse povo alguns códigos, algumas leis. Nós conhecemos a mais famosa delas, o Decálogo, os 10 mandamentos, mas Deus também deu àquele povo leis para eles viverem na terra prometida. Nós chamamos isso de código deuteronomista, leis da aliança. Era como o povo deveria viver naquela terra que havia sido dada a eles. Eles não a conquistaram. Deus deu aquela terra a eles e os instruiu sobre a forma como eles deveriam viver, porque havia um propósito nisso, meus irmãos. Deus tinha um propósito de assentar aquele povo naquela terra e queria que eles vivessem de acordo com o Deus que eles adoravam. Veja, isso está para além da nação de Israel. A nação de Israel está cumprindo, faz parte de um plano redentor de Deus que supera esse momento histórico. Esse momento histórico está dentro de um plano maior redentor de Deus. E Deus está usando essa nação e tem um propósito para essa nação. Instruiu essa nação com esse propósito. E nisso tudo, meus irmãos, Deus estava despejando o seu amor sobre essa nação. Porque, veja, um Deus que se revela é um Deus que está revelando o seu amor também. De pessoas, uma nação, como as outras, estavam em trevas. Mas Deus estava revelando o seu amor, concede-lhes a bênção, mas o que nós temos aqui na altura que nós lemos esse texto é um reino, um povo que desprezou o amor de Deus. Que desprezou, quis as bênçãos da aliança, mas desprezou o compromisso com esse amor de Deus revelado. Para piorar a situação, nós temos um povo, uma nação que está repleta de falsos profetas. E como é que nós reconhecemos um falso profeta? Bom, duas características importantes. A primeira é que ele não acerta nada, porque ele não está recebendo de Deus. Não acerta nada, fala de acordo com o seu coração, fala de acordo com seus interesses. Não foi enviado por Deus, é a segunda característica. Mas ele está naquela posição porque lhe convém, lhe traz alguns benefícios. Meus irmãos, isso não é muito diferente da nossa situação hoje. Temos muitos falsos profetas no meio da igreja. Não foram enviados por Deus. Não falam a palavra de Deus, mas falam conforme seus corações. Contudo, no reino do sul, em Judá, há um profeta, Isaías. Isaías foi comissionado por Deus, foi enviado por Deus. E Isaías tinha os oráculos de Deus. Nós sabemos que no sistema de profetas da antiga aliança, o profeta ele não é aquele que, em geral, faz uma exposição da palavra de Deus, mas ele transmite os oráculos de Deus. O que isso significa? Significa que o profeta recebe a palavra de Deus porque Deus falou audivelmente com ele, ou porque Deus deu uma visão a ele, é o caso de Isaías. O livro de Isaías, ele começa dizendo, recebi uma visão do Senhor. O profeta recebe o oráculo de Deus e escreve. E depois, aquele oráculo é lido ao povo. É por isso que nós temos o Antigo Testamento registrado. Os oráculos eram lidos. No caso do profeta Isaías, foi exatamente isso que aconteceu. Mas ocorre que o povo não suportava Isaías. O povo não gostava do profeta Isaías. Gostava dos outros, porque falavam, né? Eles faziam coro com aquela situação que humanamente eles estavam diante. Está tudo bem, estamos prósperos, sigamos. E eles não ouviam o que Deus estava querendo dizer a eles, de que vocês falharam comigo. Vocês desprezaram o meu amor. E Isaías era esse profeta que falava esses oráculos. E o povo não estava ouvindo ele. Nós lemos aqui o começo do capítulo 5. E, igreja, quatro capítulos para trás, é Isaías falando sobre o que Deus queria falar àquela nação. Oráculos de juízo. Avaliações de como aquele povo tinha falhado terrivelmente com Deus e estava desprezando o seu amor, desonrando a Deus em várias dimensões. E o povo não ouvia Isaías. Até que chegamos no capítulo 5, onde, depois de uma série de profecias, o capítulo 5 começa com uma canção. Isso mesmo, uma canção. Isaías pega o seu oráculo e canta um drama quase novelístico, o que certamente, e nós sabemos, foi uma estratégia do profeta Isaías para chamar a atenção de um povo que não estava querendo ouvir sobre juízo, mas talvez ele fosse querer ouvir sobre uma história de um drama quase que familiar, um drama casamenteiro, digamos assim. Aquilo iria chamar a atenção do povo e, de fato, chamou. Isaías vai usar dessa estratégia para dar o oráculo de juízo ao povo. Toda essa situação, meus irmãos, nos leva a uma pergunta. A pergunta é exatamente o tema da nossa mensagem de hoje. O que acontece quando desprezamos o amor de Deus? E através dessa pergunta, agora sim, nós teremos, o texto nos dá três lições importantes. Quando desprezamos o amor de Deus, em primeiro lugar, nós perdemos o propósito para o qual fomos criados. Em segundo lugar, quando desprezamos o amor de Deus, nós somos chamados a reconhecer o nosso erro, o nosso pecado. Nós somos chamados ao arrependimento. Nós somos chamados a uma mudança de atitude. Quando desprezamos o amor de Deus, Deus nos faz saber, em terceiro lugar, Deus nos faz saber que, como Pai, tem autoridade sobre nós e nos disciplina para mostrar o seu amor redentor. Meus irmãos, não tenhamos uma ideia errada. O nosso Deus é um Deus de justiça. Quando o povo, de uma forma tão clara, tão cabal, despreza o amor de Deus e o ofende tão profundamente, Deus age com justiça. Para aqueles que não são povo de Deus, não são filhos de Deus, mas estão no meio do povo de Deus, esses receberão justiça, juízo. Mas para aqueles que são povo de Deus e estão nessa situação, haverá disciplina. E isso é o amor de Deus. E nós não podemos perder isso de vista. Temos que lembrar do que Tiago, na sua carta do Novo Testamento, fala, de que Deus é um Pai que disciplina os filhos que ama. É isso que nós vamos saber mais profundamente na exposição do texto, começando pelo nosso primeiro ponto. O que acontece quando desprezamos o amor de Deus? Nós perdemos o propósito para o qual fomos criados. Versículos 1 e 2. Diz assim a palavra de Deus: agora cantarei ao meu amado o cântico do meu amado, a respeito da sua vinha. O meu amado teve uma vinha num outeiro fertilíssimo, cavou-a, é o que significa sachou-a, limpou-a das pedras e a plantou de vides escolhidas, edificou no meio dela uma torre e também abriu um lagar. Ele esperava que desse uvas boas, mas deu uvas podres. Essa é a melhor tradução. Bravas fica bonitinho, né? Uvas podres. E a ideia do podre aqui na língua hebraica é fétida. Não quero perto de mim. Isso que o povo ofereceu a Deus. Mas, antes de tudo, vamos entender aqui as personagens dessa canção, desse drama que está oferecido, foi oferecido ali ao povo, certamente chamou a atenção do povo, estava se colocando ali para ver o que o profeta, que só falava de juízo, vai agora nos contar uma história, vamos ouvir a história do profeta. Nós temos aqui o dono da vinha, que é o noivo, nós temos aqui o amigo do dono da vinha, que é o amigo do noivo, e nós temos a vinha, que é a noiva. Veja, eu vou intercambiar vinha com noiva, porque essa é a ideia na cultura hebraica daquele tempo. Vinha era um sinônimo para mulher também. Nós temos isso registrado no livro de Cantares, por exemplo, e isso era algo bem tranquilo na literatura hebraica daquele momento. Então eu vou intercambiar. Mas esses são os personagens. Nós temos Deus como dono da vinha, o noivo. Nós temos o profeta na personagem do amigo do noivo. E nós temos o próprio povo de Israel como sendo a vinha. E veja, essa é uma canção que Isaías, no papel do amigo do noivo, ouviu do noivo. Porque naquela época, meus irmãos, muito diferente de hoje, estabelecimento de noivados eram contratuais. Não eram baseados em sentimentos apenas. Eram contratuais. E as partes, elas tinham elementos, ferramentas para fazer com que aquele contrato fosse cumprido de forma adequada entre as partes. No caso do noivo, ele tinha um amigo do noivo, que era aquela pessoa que estava a par, atenta a essas questões contratuais. E quando algo estava fora, dando errado, não estava de acordo, o amigo do noivo era quem ia lá e, olha, não está certo, é exatamente a situação que está aqui. O amigo do noivo ouve do noivo as reclamações e agora está cantando para o noivo, de forma pública, aquelas reclamações. E aí ele começa a dizer, suas reclamações se referem ao fato de que aquela vinha era um campo deserto, baldio, não era nada. E o noivo, o dono da vinha, investiu amor nela. E ele começa a falar de um processo de fertilização da terra. Cavou aquela terra, limpou das pedras. Isso é um processo de fertilização. Escolheu as vides pontualmente para que as melhores sementes fossem plantadas ali. O noivo cercou aquela vinha para evitar que pessoas de fora atacassem ela, protegeu ela, habitou com aquela vinha, construiu uma torre de vigia para protegê-la pessoalmente. O dono da vinha amou a vinha, investiu nela. E, meus irmãos, não é possível que nós não nos lembremos aqui e façamos a correlação com toda a história do Antigo Testamento. Deus libertou o povo de Israel, nem era povo, libertou eles do Egito, conduziu eles de forma segura para fora dos perigos de Faraó, abriu o Mar Vermelho, fez eles atravessarem terra seca pelo meio do mar, caminhou com eles no deserto. A palavra fala que nem as correias das sandálias deles se desgastaram no tempo. 40 anos que ficaram lá, não passaram fome, não passaram frio, porque Deus habitava com eles à noite numa coluna de fogo para esquentá-los. Não passavam calor, porque Deus, durante o dia, estava com eles como uma coluna de nuvem. Aquele povo entrou na Terra Prometida, conquistando a cidade de Jericó, com uma muralha intransponível naquela época. Não levantaram uma espada, Deus derruba aquela cidade, para que o povo possa adentrar. Nas guerras que lutaram, só venceram porque Deus estava à frente. A conquista ali com Josué, a terra foi conquistada por Deus e dada a eles. Esse povo foi amado, esse povo recebeu a instrução, recebeu a lei, para que eles tivessem distância dos ídolos, que são demônios, e se pudessem conhecer e adorar o verdadeiro e único Deus. Esse povo foi amado, meus irmãos. Esse povo é a vinha. E aqui no versículo 2, nós temos aqui uma expectativa que é mencionada por Deus. O profeta está falando na pessoa do amigo, como se fosse o amigo, está dizendo, olha, Deus esperou, teve expectativa nisso. O verbo usado aqui carrega essa carga, essa expectativa pessoal. Ele esperava que desse uvas boas, frutos bons. Mas o que vocês ofereceram para Deus foram frutos podres, fétidos, que ele não suporta estar perto. Veja a avaliação que Deus faz desse momento do seu povo. E aqui, irmãos, chama a atenção. A situação real é esta. Mas o povo estava tão embebecido na sua arrogância, no seu pecado, nas suas convicções, eles não faziam ideia disso. Veja. Veja como isso deve chamar a nossa atenção. Veja a avaliação que Deus faz do povo. Capítulo 1, versículo 4. Capítulo 1, depois você pode ler o capítulo inteiro, você vai ter uma compreensão ainda maior. Mas eu vou ler apenas o versículo 4. Diz assim a palavra de Deus: ai desta nação pecaminosa, povo carregado de iniquidade, raça de malignos, filhos corruptores, abandonaram o Senhor, blasfemaram do Santo de Israel, voltaram para trás. Esta é a avaliação de Deus a respeito do seu povo. E aqui, meus irmãos, nós temos que ajustar a nossa compreensão, que geralmente se inclina a um antropocentrismo que faz com que nós tenhamos uma avaliação de que Deus é muito cruel, muito duro, e acabamos tendo pena do bandido, do criminoso. Algo que no nosso país, inclusive, é até bastante perigoso, comum. Não tenhamos essa perspectiva aqui nas Escrituras. O povo é cruel. O povo é essa descrição. O povo desprezou a Deus. Deus é justo. Deus dispensou amor a esse povo. E o povo blasfemou do Santo de Israel. O amor de Deus foi desprezado, e a consequência disso é a lição do nosso primeiro ponto. O povo se tornou inútil. O povo se tornou inútil ao Senhor. Porque, lembra, o povo não é a grande coisa de Deus. Deus tem um plano maior que supera esse povo. Há algo maior acontecendo aqui. O povo é um instrumento que se tornou inútil. Agora, deixa eu dizer uma coisa a você. Eu e você, quando temos alguma coisa, uma ferramenta que se torna inútil, o que nós fazemos? A gente joga fora, irmãos. A gente joga fora. Mas Deus não fez isso. Ele poderia, e se tivesse feito, seria justo. E continuaria sendo misericordioso, nada nos seus atributos teria sido manchado. Mas Deus não fez isso. E repito, Deus está anunciando que vai disciplinar essa nação, porque eles perderam o seu propósito. São arrogantes. Achavam que Jerusalém era intransponível. Deus jamais fará alguma coisa com Jerusalém. Somos importantes demais para o Senhor. Por isso que muitas vezes aqui no livro de Isaías ele vai dizer que esse é um oráculo de juízo para Judá, para os homens de Jerusalém. Jerusalém ficava em Judá, mas há essa praticamente uma redundância, porque Deus está falando dessa arrogância, como se Deus fosse se comprometer para não ferir a cidade de Jerusalém, independente do que eles estivessem fazendo. Não é o caso. E Deus está falando isso. E nesse momento o povo está ouvindo. O povo está ouvindo esse drama entre esse contrato pré-casamento que não está acontecendo de forma adequada. Mas antes de avançarmos, igreja, deixa eu perguntar, vamos sair um pouquinho da nossa exposição e vamos aqui para o século XXI, a Igreja Ocidental. E nós? E nós? O que é que nós estamos oferecendo para Deus? Que frutos são esses? Onde é que estão as nossas prioridades? As nossas prioridades são as prioridades do Senhor? Porque é muito possível, meus irmãos, que nós estejamos numa condição parecida, tanto individualmente, na sua vida, como igreja no Ocidente. Será que estamos? Não percamos a chance, como o povo, na época do texto, perdeu, não refletiu, não recebeu a palavra do Senhor e nem imaginavam que estavam diante de um terrível juízo que Deus estava mandando, o exílio, para onde foram enviados. O nosso Deus não muda, irmãos, e o seu amor não falha. Mas veja, mais de 700 anos depois dessa leitura, mais de 700 anos depois, o Senhor Jesus, Deus conosco, está diante da liderança do povo de Israel, contando a mesma história do profeta Isaías. Mateus capítulo 20 registra o Senhor Jesus, agora não através de uma canção, mas através de uma parábola. O Senhor Jesus está contando a mesma história de um dono da vinha, que prepara a sua vinha, mas que é traído pelo povo, que é desprezado. E lá o Senhor Jesus coloca ainda mais detalhes, mostrando como o povo tenta matar e mata o filho do dono da vinha. Essa é a crueldade do povo. Essa é a crueldade do povo. O nosso Deus não muda, meus irmãos. E quando nós desprezamos o seu amor que não falha, nós nos tornamos inúteis. Mas isso nos leva ao nosso segundo ponto. Porque quando isso acontece, Deus nos chama a reconhecer o nosso erro, o nosso pecado. Deus nos chama ao arrependimento. Porque Deus quer que nós tenhamos uma mudança de atitude. E Deus faz isso repetidamente, irmãos. Veja, vamos ler aqui os versículos 3 e 4. Assim diz a palavra de Deus. Agora, pois, ó moradores de Jerusalém e homens de Judá, julgai-vos, peço, entre mim e a minha vinha. Que mais se podia fazer ainda a minha vinha que eu não lhe tenha feito? E como, esperando eu que desse uvas boas, veio a dar uvas bravas? Agora, nessa canção, há uma mudança na voz ativa da canção. Não é mais o amigo do noivo que está falando. Agora o noivo toma a palavra. Ó moradores de Jerusalém, homens de Judá, julgai. Aqui é um daqueles imperativos que não é uma ordem, é um clamor, uma expectativa de que você faça. E fazer o quê aqui no caso? Julgar. Porque veja, o desprezo pelo amor de Deus, do povo, foi público. As nações viram que Jerusalém não tinha diferença entre eles, cultuavam até os mesmos deuses parecidos, não exibiam nenhum tipo de diferença. Foi público que eles fizeram esse escárnio com o Senhor, pois agora o Senhor está clamando publicamente que haja um juízo ali, só que para eles mesmos. E ele fala, vos peço, julguem entre mim e a minha vinha. O noivo toma a palavra. O amigo não está mais falando. O noivo toma a palavra. E veja, o povo que estava ouvindo essa canção está se inclinando ao noivo. É um absurdo mesmo que foi feito. Esse desprezo não poderia acontecer. O povo está se inclinando ao noivo. E aqui, meus irmãos, Deus está usando a mesma estratégia que uma vez já havia dado ao profeta Natan. Quando o profeta Natan vai em direção ao rei Davi para confrontá-lo do seu pecado. O que está registrado em 2 Samuel, capítulo 12. Ocorre que nós sabemos que Davi comete aquele adultério seguido de morte com Batseba, porque ele alicia Batseba, ao mesmo tempo que aquela mulher era casada com Urias o Eteu, um estrangeiro, que a lei dizia que devia ser protegido na nação de Israel. E nós sabemos, Davi arma todo um plano maligno para matar Urias, para que ele ficasse com Batseba. E aí, Davi não se arrepende, fica calado, não demonstra nada, mas Deus insiste. E Deus repetidamente insiste para fazer com que aquele homem, que era um filho de Deus, veja a insistência de Deus, o amor da aliança, para chamar Davi ao arrependimento. O que Deus faz? Envia o profeta da época, Natan. E Natan chega lá, ao invés de confrontar diretamente Davi, ele conta uma história. E a história é sobre um homem humilde que tinha uma ovelhinha. E ele amava aquele animal, era a ovelhinha dele. Versus um homem muito rico, que tinha muitas ovelhas, mas que resolveu pegar a ovelhinha daquele homem humilde. E ali Natan termina de contar essa história. Quando chega no final, Davi exibe toda a sua justiça própria. Isso é um absurdo, esse homem é um criminoso, nós temos que prendê-lo, matá-lo, que é isso, um absurdo. E quando ele termina de exibir a sua justiça própria, Natan coloca o dedo e fala, você é o homem. tu és o homem. E naquele momento Davi se vê diante do Senhor Deus e confessa o seu pecado e se arrepende e é disciplinado por Deus. O homem segundo o coração de Deus é disciplinado por Deus, é disciplinado pelo Pai. E a disciplina foi: nunca mais a espada se apartará da tua casa. O homem segundo o coração de Deus foi disciplinado pelo Pai. Meus irmãos, essa é uma lição que nós precisamos retomar a nossa consciência. O nosso Deus é Pai. E Ele é daquele Pai bíblico que disciplina seus filhos, que não passa a mão, que vai fazer de um tudo para transformar você e eu, seus filhos, que pela fé em Jesus Cristo se tornam seus filhos, na imagem e semelhança do homem perfeito, Jesus. Deus insiste em nos chamar ao arrependimento, meus irmãos. E, novamente, eu quero trazer essa reflexão para todos nós. E nós, como igreja, e você na sua relação com Deus. O que você está entregando para o Senhor? Porque talvez você esteja tão distante daquilo que Deus quer, das prioridades de Deus, das ênfases de Deus na vida e para a vida, que você está oferecendo, está pensando que está oferecendo frutos a Deus, que na sua avaliação são bons, mas para Deus são podres. Exatamente o caso de Israel. No livro do profeta Malaquias, o povo até reclama. Mas o que é que te falta, Deus? Não estamos fazendo os sacrifícios. E aí Deus, o povo diz isso para Deus, irmãos. Não estamos fazendo aqui o que devíamos? Está aí, ó. O que é? E o povo desavisado. Porque quando você perde o seu propósito, meus irmãos, com Deus, nessa comunhão, nós ficamos embebecidos, inúteis. Não sabemos nem o que estamos oferecendo a Deus. E nós precisamos, irmãos, tanto na nossa vida individual como igreja do Senhor, fazer essa avaliação. Eu quero citar um exemplo aqui numa avaliação dessa. Porque nós temos, na nova aliança, algumas prioridades de Deus, algumas ênfases que Deus dá na sua revelação da nova aliança. Nós temos isso, irmãos, registrado. Por vezes, nós queremos viver uma nova aliança com uma espiritualidade velha. E assim nós exibimos que as nossas prioridades não são as mesmas de Deus. As nossas ênfases não são as mesmas de Deus. Então eu quero citar aqui uma das principais ênfases e prioridades registradas na nova aliança: a ênfase missionária. Nós somos comissionados, muitas vezes no Novo Testamento, a anunciar Jesus Cristo, a pregar o Evangelho com palavras, com ensino do Evangelho, que revela a justiça de Deus, como Paulo fala na sua carta aos Romanos. Então vamos analisar isso de duas formas: da forma local, na nossa missão local, de a gente continuar pregando localmente aqui no Ocidente, no tempo que nós vivemos, e uma questão também transcultural. Irmãos, localmente, ano após ano, o que nós estamos vendo é um enfraquecimento da igreja enquanto palavra, enquanto autoridade, e um crescimento de uma militância que despertou, que é chamada de cultura woke, que vem com a sua militância, com as suas ideias, e nós nos sentimos enfraquecidos. Nós é que temos a verdade, mas nós nos sentimos reprimidos. E muitos de nós, especialmente os jovens, já cederam às ideias, às propostas. Jovens que não sabem pregar o Evangelho. Jovens que, à menor pressão nas faculdades, apostatam. Vejam, apostasia aqui, eu quero trazer o conceito do apóstolo Paulo em 2 Timóteo. Não é se tornar ateu. Não é isso apostasia. Apostasia é você folgar com a verdade. é você odiar a sã doutrina, é você criar aquele tipo de religião culturalmente aceita e afável. Isso é apostasia. Eu deixo para avaliação de vocês sobre se estamos ou não nesse caminho. Quando nós nos enfraquecemos localmente, imediatamente nós prejudicamos a missão transcultural. E qual é a nossa status na missão transcultural? Nós estamos mais de 2000 anos depois da grande comissão de Mateus 28, 18 a 20, e nós ainda temos mais de 7 mil povos que nunca ouviram falar do Senhor Jesus. Nunca. Esses mais de 7 mil povos são mais de 3 bilhões de pessoas no mundo que nunca ouviram falar de Jesus. Mais de 3 bilhões, é um terço do mundo. Mais de 2000 anos depois, nós não alcançamos todos os lugares do mundo, porque sobrou os mais difíceis e nós não queremos ir até lá. O que é que nós estamos oferecendo para Deus, meus irmãos? Deus nos chama ao arrependimento. Deus nos chama a reconhecer o nosso pecado individualmente e como igreja. Isso se aplica na sua vida individual, diária. O que é que você está fazendo com as bênçãos da aliança que Deus deu a você? Isso nos leva ao nosso terceiro e último ponto. Porque quando desprezamos o amor de Deus, nós nos tornamos inúteis. Perdemos o propósito para o qual Deus quer nos usar. Nós somos chamados ao arrependimento. Nós somos chamados repetidas vezes ao arrependimento, para que nós possamos mudar de atitude. É o que Deus quer. Mas, nesse processo, Deus vai nos mostrar que Ele é um Pai e que Ele tem autoridade sobre nós. E que, como Pai, Ele vai nos disciplinar para que nós experimentemos do Seu amor redentor. É claro que, como eu já mencionei, esse Deus vai nos fazer saber quem Ele é. Para alguém que não é filho de Deus, mas está no meio do povo de Deus, significará apenas juízo, mas não para os filhos de Deus. Versículos de 5 a 7, diz assim a palavra de Deus: Agora, pois, vos farei saber o que pretendo fazer à minha vinha. Tirarei a sua sebe para que a vinha sirva de pasto, derribarei seu muro para que seja pisada, torná-la-ei em deserto, não será podada, nem cavada, mas crescerão nela espinheiros e abrolhos. Às nuvens darei ordem que não derramem chuva sobre ela, porque a vinha do Senhor dos exércitos é a casa de Israel, e os homens de Judá são a planta dileta do Senhor. Este desejou que exercessem juízo, e eis aí quebrantamento da lei, justiça, e eis aí clamor. Meus irmãos, vocês perceberam? A voz ativa na canção mudou novamente. Não é mais o dono da vinha que está falando. Não é mais o profeta na personagem do amigo do noivo que está falando. Quem está falando agora é Deus. E aqui o povo que estava entretido nesse drama e estava inclinado já ao noivo, à causa do noivo, estavam do lado do noivo. Não, certamente nós temos que concordar. Essa vinha precisa ser punida. O povo já estava assim. Agora o povo sabe que quem está falando com eles é Deus. E que eles estão ouvindo um oráculo de juízo que eles não estavam querendo ouvir. Como que eles sabem disso? Porque Deus diz o seguinte, quando eles ouvem o seguinte: às nuvens darei ordem para que não derramem chuva. Não é um simples dono de uma vinha, é o próprio Deus Criador, que comanda todas as coisas. É Deus é quem está falando com eles. E aqui Deus está dizendo o seguinte: eu vos farei saber que quando o juízo vier, vocês não terão dúvidas que fui eu que enviei. Não é porque o mundo está caído, o mundo é mau, a nação é ruim, nós somos vítimas do acaso, da insegurança e tal. Não, eu vou mandar o juízo. É o que traduz o texto quando Deus fala que eu vos farei saber que eu é que estou vivo, eu que estou mandando esse juízo. E, meus irmãos, é um juízo muito impactante. É um juízo muito violento. A palavra, a descrição do que Deus vai fazer aqui, ela é tão impactante em termos gramaticais que, da mesma forma, quando o dilúvio foi anunciado, da mesma forma, quando o juízo sobre Sodoma e Gomorra foi anunciado, esse é o peso que o texto está mostrando aqui. De novo, Deus é justo, Deus é misericordioso e gracioso. Não permita que se assente no seu coração essa pena pelo bandido. Israel, o povo, tinha tudo. Recebeu tudo de Deus, todo o amor de Deus. E o povo desprezou isso, categoricamente, por gerações e gerações. E Deus enviando profetas e o povo deixando para lá, não. Essa é a situação, meus irmãos. Não deixemos assentar nenhum tipo de acusação contra o nosso Deus no coração. Porque o nosso Deus não muda e o seu amor não falha. O juízo virá. E agora o povo sabe. E aí Isaías, então, no último versículo, no versículo 7, ele toma a palavra, não mais como amigo do noivo, mas agora como profeta, e faz um comentário inspirado do oráculo que foi dado a Israel, e agora eles sabiam. Ele diz, porque a vinha do Senhor dos Exércitos é a casa de Israel, e os homens de Judá são a planta dileta do Senhor. Este desejou que exercessem juízo, e eis aí quebrantamento da lei, justiça, e eis aí clamor. Isaías está relembrando ao povo que talvez se ainda houvesse alguém ali que achasse que estava ouvindo só uma história, um drama, ele fala, vocês são a vinha do Senhor dos Exércitos e o crime de vocês é que vocês desprezaram o amor de Deus, vocês se tornaram inúteis e pior, vocês foram capazes de perverter numa coisa profundamente ímpia, uma coisa boa que Deus deu a vocês. Meus irmãos, isso tem que alcançar o nosso coração, nós somos capazes disso. Nós recebemos coisas boas do Senhor, mas se não atentarmos, nós temos, somos tão capazes de transformar coisas boas em coisas ruins. Você é capaz de transformar sua família num ídolo. Você é capaz de transformar um animalzinho de estimação num ídolo. Você é capaz de transformar o seu emprego num ídolo. São coisas boas. Nós somos capazes de pegar a igreja do Senhor Jesus, do Senhor Deus, e transformar numa coisa ruim do nosso interesse, que atendam às nossas prioridades, que vivam as nossas ênfases. Nós somos capazes de fazer isso, irmãos. E Isaías está dizendo aqui, vocês fizeram isso. E ele usa nessa parte final aqui um recurso da literatura hebraica daquele momento, que nós conhecemos como paranomásia. É um recurso estilístico, conhecido na nossa língua também, mas, obviamente, faz mais sentido quando nós temos aqui as palavras em hebraico e a sua pronúncia de forma correta. Paranomásia é quando você pega duas palavras que têm uma fonética semelhante, mas eles têm significados opostos. E Isaías fala isso aqui. Vocês foram chamados para exibir a justiça do Deus que vocês adoram. Mas o que vocês fizeram foi exibir corrupção. Vocês foram chamados para exibir a retidão do Deus de Israel. Mas o que vocês mostraram às nações foram gritos de aflição. Vocês oprimem os menos favorecidos. Vocês os matam. E depois, na sequência do texto, a partir do versículo 8, Isaías vai descrever com mais profundidade esses crimes. Vai denunciar com ainda mais profundidade. É o que vocês fizeram. Vocês serão julgados, vocês já foram julgados e vocês serão castigados. Deus enviará o juízo e agora vocês sabem. E aí, meus irmãos, nós vemos num começo todo o cuidado que Deus teve com aquela vinha. E agora nós vemos Deus abandonar a sua vinha. É isso que vemos? Não. Porque, escute isso, Deus não vai abandonar o seu povo final, de forma final. Deus não nos abandona de forma final, porque ele já fez isso com uma pessoa que assumiu o nosso lugar. Esse abandono judicial, um homem experimentou, para que eu e você, que cremos no Senhor Jesus, nunca experimentemos. Jesus experimentou isso por nós. Naquela cruz, sendo esmagado pela ira de Deus, porque todos os pecados do povo estavam sobre ele, Jesus experimenta a face mais cruel e violenta do juízo divino, que é o abandono judicial, a ponto de Jesus Cristo dizer na cruz: Deus meu, por que me abandonastes? Jesus assumiu isso no lugar daqueles que recebem e creem no seu nome, no lugar da sua igreja. Irmãos, isso é amor. Isso é a bela pintura de Deus sobre o amor. Não essas coisinhas cotidianas que nós linkamos com o amor de Deus. São graça de Deus, Deus nos concede elas, mas amor de Deus, não reduzamos, é isso. Que Jesus Cristo assumiu o nosso lugar naquela cruz para que eu e você não experimentássemos o abandono final e judicial de Deus. A questão é, em meio a todo esse juízo, será o fim da vinha? A vinha foi destruída, o juízo veio. Mas Isaías, aqui no último versículo, ele deixa escapar uma promessa de restauração. Ele diz que a vinha, ela é do Senhor dos Exércitos. A vinha é de Deus. E essa vinha, ela é a planta amada do Senhor. No mesmo livro de Isaías, no capítulo 27, nós vemos Isaías falando sobre uma outra canção, uma nova canção, uma canção de cuidado, uma canção onde Deus acolhe novamente o seu povo. E no capítulo 53, nós vemos Deus enviando o seu servo sofredor para que a sua vinha não fosse destruída, mas que o seu servo sofredor, ele, no lugar da vinha, fosse esmagado, moído pela justiça de Deus. É isso que nós vemos ainda no livro de Isaías. E nós sabemos que no Novo Testamento, em João, capítulo 15, versículo 5, nós vemos o Senhor Jesus dizer: eu sou a videira, vós os ramos. Quem permanece em mim e eu nele, esse dá muito fruto, porque sem mim nada podeis fazer. Igreja, o Senhor Jesus assume para si o nosso castigo, a punição final e judicial. Ele assume no nosso lugar. Ele se torna a vinha verdadeira e nós agora os ramos, que precisamos estar enxertados nele para que possamos ter vida e propósito novamente. Qual é a sua condição hoje aqui nessa manhã? Você que nos assiste, você que está aqui, qual é a sua condição diante da videira verdadeira. Você é um ramo que está enxertado em Jesus? Porque se você não for, deixa eu dizer o que continua dizendo o capítulo 15 de João, de que você, ou todo aquele que não for, será lançado no fogo, porque não serve para nada. Não serve para nada, será lançado no fogo do inferno. Nós estamos no tempo de salvação, meus irmãos, igreja. Estamos no tempo em que temos que, ao conhecer o Evangelho de Jesus, que revela a justiça de Deus, receber, crer, seguir, receber o senhorio de Jesus, viver nele, que as prioridades de Deus sejam as nossas prioridades, que as ênfases de Deus sejam as nossas ênfases, como individual, como pessoa individual e como igreja também. O Senhor está repetidamente nos chamando a esse compromisso com Ele. O que nós estamos fazendo, o que vocês estão fazendo, o tempo é agora. A hora é agora de pregar o Evangelho para as pessoas que estão próximas a você. Já imaginou, talvez, aquela pessoa que não conhece o Evangelho tenha você como único crente perto dela? O momento é agora para que as pessoas conheçam a videira verdadeira e vivam através dela. Esse é o chamado do Evangelho. Deus não destruiu a sua videira. Deus é justo. Ele não muda. O seu amor não falha. E nós estamos agora diante dessa situação de pregar o Evangelho, de anunciar a videira verdadeira. Porque há tempo, meus irmãos, e esse tempo é o de salvação. E quero concluir. Agora que nós fomos instruídos pela palavra de Deus, nós temos uma pergunta mais adequada para se fazer. O que acontece quando nós não desprezamos o amor de Deus? O que acontece quando nós não desprezamos o amor de Deus? Eu quero pontuar aqui em três aplicações. Em primeiro lugar, nós somos restaurados em Jesus. Se você não tinha Jesus como seu Senhor, você é restaurado, uma nova vida é dada a você. Se você já conhece o Senhor Jesus, mas sua vida, pela sua avaliação exposta pela palavra, não está de acordo com Deus e você sabe que não está oferecendo os frutos que Deus espera, você é restaurado em Jesus, que é a videira verdadeira. Nós somos capacitados também a oferecer verdadeiros frutos de adoração, porque uma vez que nós, que é restaurada em nós o propósito de vida, qual é o nosso propósito de vida? Igreja, é que nós sejamos adoradores. Todos aqui têm talentos diferentes, profissões diferentes, mas nada disso é o propósito da sua vida, nada disso. O propósito da nossa vida é ser adoradores a Deus. E certamente, quando não desprezamos o amor de Deus, nós somos capacitados a oferecer verdadeiros frutos de adoração. E, finalmente, nós nos sentimos preparados a cumprir com a missão de anunciar a videira verdadeira a toda criatura. Muitas vezes eu ouço dizerem que eu não me sinto preparado para evangelizar, eu não me sinto preparado para falar de Jesus, eu não me sinto preparado. Escute, isso não tem nada a ver com o chamado que você acha que não tem, ou que eu tenho, ou que os pastores aqui têm. Não tem nada a ver com isso. Isso tem a ver com as suas prioridades serem diferentes da do Senhor. Isso tem a ver com as suas ênfases serem diferentes da do Senhor. Isso tem a ver com ou viver o amor de Deus ou, em muitas medidas, desprezá-los. Deus não muda, meus irmãos, e o seu amor certamente não falha. Que Deus nos abençoe. Amém.